Zica, o convite foi esse porque a gente vem numa série de conversas com pessoas de áreas afins aqui na cidade. Falamos de cinema. Gente, cinema em Caxias do Sul, para quem não conhece essa história, tem esse vídeo armazenado no Facebook. Procura lá a história do cinema com o grande Anthony Belks Tessari, que fez um resgate sobre cinema em Caxias do Sul. E olha só, nos idos de 1920 em Caxias do Sul, no cinema mudo, tinha uma pessoa que fazia a música, a trilha sonora de gaitinha nos bairros.
Que bárbaro.
Coisa que a gente nem sabe, né? São coisas muito legais. E hoje a gente quis pegar também a arte, né, do teatro, que a gente sabe que tem muito teatro. Tem o Teatro da UX hoje, tem a Companhia de Teatro de Caxias do Sul, que é pública, que é do município. Tem o Teatro da Casa da Cultura, tem o teatro no Ordovás. A gente tem alguns teatros, tem teatro no Moinho, lá Isso. na estação. Tem o teatro também, que é lá no EBA, né, naquele espaço lá da Cascata. Tem no Primo Slomp, que tem também em Forqueta. Quer dizer, a gente tem um monte de espaços de teatro. Agora, espetáculos de teatro já não é tanto assim, né? Eles não circulam tanto assim, né, Zica?
É, na verdade é bom a gente ver, avaliar mesmo esse histórico para entender o que acontece nesse momento, né? Que está mais restrita a produção teatral, não é por acaso. Perdão. Eu estava falando da década de 20. O teatro também tem registros, o Teatro de Caxias do Sul. Desde a da década ali de 10, de 20, já tem alguns registros de que se fazia teatro já na cidade. Mais vinculado a clube, o juvenil, por exemplo, tinha essa tradição de ter montagens e enfim. Ali pela década de 40, de 30, 40, daí já começa um teatro um pouco mais engajado. Obviamente, eu não estava em Caxias do Sul, muito menos participando. Mas eu acho muito bacana a gente dar esse histórico.
Tu vem de onde?
Eu venho de Nova Prata.
Nova Prata.
Isso.
E vem para Caxias nessa busca também. O teatro acontece como? Essa é a pergunta. Acontece como na tua vida?
Então, eu sempre lembro, assim, de uma... Qual foi a primeira imagem que eu tive de teatro, né? Lá em Nova Prata... Não tinha, obviamente, esse movimento, né? Não naquela época. E aí eu estudava, menininha, assim, estudava no colégio Nossa Senhora Aparecida, das irmãs. E eu estava passando no salão, não sei por quê, que nossa turma não foi levada ao salão da escola.
E eu vi... Primeiro caso de exclusão em Nova Prata.
Primeiro caso, é. E eu vi uma coisa acontecendo lá no salão, me espichei, sempre fui baixinha, me espichei muito para enxergar lá na frente. E tinha umas pessoas apresentando uma coisa ao vivo ali. E eu disse, meu Deus, que coisa mais interessante, eles estão aqui. Aí é que eu fui começar a descobrir o que era o tal do teatro. Aquilo foi um encantamento
imediato.
Né? Depois é que eu fui saber que aquele era o Rapto das Cebolinhas.
Olha.
E sabe-se lá que companhia era aquela que estava levando aquela peça para lá. Mas aí passou um tempo e tal, e a gente saía da cidade para estudar, para fazer um curso universitário e tal. E eu vim para Caxias para cursar artes. Né? E aí haviam algumas cadeiras... com a Henriette Metsavá, né, que eu acho que é a minha musa inspiradora, né, acho a Henriette uma figura assim, importantíssima para o teatro caxiense. Tinha algumas cadeiras com o Newton Scott também, que depois, olhando para a história do teatro caxiense, antes de mim, eu fui ver como era relevante a presença dele e tal. Mas foi fora do espaço acadêmico que eu encontrei esse caminho, né? Foi um convite para participar de um grupo no SESI. Tinha um diretor que também na época não tinha ideia da relevância dele, mas que foi um mestre, né? Até hoje faço contato com ele.
A importância do Sistema S, né? Desde então,
olha só. A importância. Eles disponibilizaram o Décio Antunes E aí começou um trabalho com um grupo de pessoas que várias ainda hoje estão atuantes, né? Como a Beth Oliveira, a Cleri Pelice, que estão no Misericolone, por exemplo, né? Entre outras pessoas que não sei agora, mas enfim, para ver que esse tipo de iniciativa fomenta e colhe frutos a longo prazo, né? Isso eu tô falando lá do início, do meio da década de 80, né? E aí Décio cuidou muito bem da gente, fazendo uma preparação para ator, fazendo, a gente montou o Pulo do Gato, do Carlos Carvalho, muito crítica à peça. Apresentamos muitíssimo em festivais e tal. E aí foi uma grande paixão que aconteceu, né? Eu sabia, ali eu entendi que não tinha mais como viver sem aquilo.
E quando isso virou um trabalho, uma forma de realmente ganhar a vida, Zica?
Uhum. Isso foi feito foi acontecendo uma transição meio natural. Logo depois esse grupo acabou sendo chamado de Encena, né? E com ele passamos a discutir a questão do teatro e fundamos a Associação Caxiense de Teatro.
Isso já tinha uma associação.
Tinha uma super associação. Ela ainda tem ares de existir. Aí eu já estava fazendo parte do Oficina 1, que daí dirigido pela Henriette, com pessoas como a Elaine Braghiroli, a Magali Quadros, o João Pulita. Também tinha todo uma pessoal que até hoje está envolvido, né, na cena caxiense. E essa transição foi acontecendo aos pouquinhos. Como eu ia fazendo cursos, oficinas, terminando a minha faculdade, tudo isso junto, iam surgindo pequenos convites. Tu não quer fazer uma oficina de teatro aqui em Galópolis, aqui em Flores da Cunha, aqui na empresa tal? E aí eu fui organizando esse conhecimento e preparando essas oficinas, e foi acontecendo essa transição. Só que eu andava muito, Beverly, andava assim, feito uma cigana, de uma linha, né, com figurinos e coisas, e surgiu um desejo de ter um espaço para que eu pudesse receber essas pessoas. Uhum. Não que eu tenha parado de atendê-las onde havia demanda, né? E aí que surge a Tem Gente Teatrando. Uma salinha humildezinha, tinha uma maquininha de costura que um amigo pegou assim do porão da casa da mãe. A gente costurava umas almofadinhas, botou uma cortina, e assim foi acontecendo, né? Ela foi crescendo para o que é hoje, né? E não só em espaço físico, mas em desenvolvimento de conhecimento, de
isso
proposta.
Isso na virada de 90 para 2000.
Por aí. Uhum. 89, oficialmente, a primeira salinha, uhum, né, institui essa escola. Eu era a única prof da escola, agora temos um quadro tão maravilhoso, né? E essa questão de profissionalizar veio vindo também ao longo, né, do trabalho. Não foi assim, a gente decidiu e aconteceu. A gente veio construindo a ideia, né, oficializou há 3 anos atrás, né, junto ao SATED, mas a gente construiu a ideia junto com vários profissionais.
Zica, deixa eu te perguntar, assim, a tua percepção como artista, como atriz, como diretora de uma escola que está há 30 anos aí fazendo arte, fazendo teatro, que necessidade é essa que parece que está no DNA desse povo da Serra Gaúcha? Não só de Caxias do Sul, porque a gente sabe que tem gente de São Marcos, de Farroupilha, de Flores da Cunha, que vem para Caxias, sempre veio de Nova Prata, né? Uhum. Buscando essa coisa das artes. A gente tem aí desde os irmãos Bertucci, que foram autodidatas, né? Lançaram música. A gente percebe, uhum, o movimento de alguém fazendo trilha sonora para cinema em 1920 em Caxias do Sul. E até hoje essa demanda, você diz, né? As pessoas me pediam, vem Galópolis, vem não sei aonde. O Misericolone, que está aí há tanto tempo também. Pessoas da cena. E aí eu fico me perguntando, assim, que necessidade parece que é essa que está no DNA desse povo de precisar fazer arte e cultura. É um dos únicos lugares no Brasil que tem vários teatros, que tem duas orquestras, orquestra sinfônica, que tem vários cinemas e que consegue preservar isso pelo consumo, pelo uso.
Pelo uso. É, eu acredito, Beverly, que a arte é um pilar de construção da sociedade. Então, eu acho que ele é inerente ao ser humano. Há, às vezes, algumas regiões conseguem fazer com que este fomento aconteça.
Entendi.
E aí, então, é possível.
Tem,
né?
Teria em todo lugar na tua visão.
Exato,
é uma questão
sim.
de ter pessoas que levaram para frente.
Exatamente.
A sorte disso
é.
Acontecer.
E a gente teve também uma história importante também na construção junto ao poder público, né? Que eu acho que isso também é muito importante, viabiliza ou não. Então, nós temos, foi lá em 1996, 97, nós não tínhamos, por exemplo, uma Secretaria da Cultura. Né? Ali é onde foi separada a Secretaria da Cultura da Educação. Então, com a criação da Secretaria da Cultura, deu todo um novo olhar para o fomento e para o trabalho, para a profissionalização da arte, para qualificação das pessoas, essas questões da orquestra, coral, companhia de dança.
Verdade.
Isso tudo foi viabilizado a partir daí. E a partir da secretaria começam os fomentos, importantíssimos também para que a arte, a cultura se mantenha viva, né?
Uhum.
Então, a gente começou na época foi o FUNPRO Arte, depois foi se transformando no que era o FinanciArte, né? Prêmio anual de montagem teatral, que também era de incentivo à montagem teatral, que também cumpriu uma função importantíssima no incentivo dos novos espetáculos, que é isso que tu diz. Temos espaços para receber a circulação de espetáculos, mas a gente precisa que esses espetáculos sejam gerados, criados, pesquisados, que novas linguagens apareçam, que os artistas tenham um subsídio para poder levar esses espetáculos para esses lugares. Então, a gente teve uma crescente muito importante. Até mais ou menos 2016, a gente veio num desenvolvimento disso, e agora a gente está num declínio total. Nos resta a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o FinanciArte agora opera com menos de 10% do valor, então se os projetos que poderiam ser desenvolvidos ali minguaram e estão desaparecendo. O prêmio anual de montagem, de incentivo à montagem teatral não existe mais desde 2016. Então, na verdade, os espaços vão, a curto prazo, nem digo a longo prazo, ficar à mercê. E um espaço de teatro sem espetáculo, sem a circulação artística, ele é nada, né? Ele é uma caixa vazia. Então, a gente vai sentir também que todo o trabalho de fomento de plateia que existe hoje, que a gente vê que onde tem a oferta está acontecendo, a plateia está indo, está consumindo, está levando suas crianças e tal, vai acabar se perdendo também, né?
Zica, o tempo fechou aqui. A gente, claro, teria assunto aqui para ficar mais tempo, né? Mas veja quanta coisa já deu para a gente entender dessa linearidade, né, do desenvolvimento do teatro. Só para fechar, a escola Tem Gente Teatrando também se desenvolveu dentro desse cenário enquanto escola em relação a ela mesma, e hoje tem um espaço, inclusive, com o teatro dentro da escola. Para quem quiser conhecer, circular lá nesse espaço também, ver as apresentações, deixa o endereço e as formas de contato, por favor.
Claro, sempre bem-vindos lá na Tem Gente Teatrando, cafezinho sempre fresquinho, um espaço lindo, com natureza, com cultura e arte acontecendo sempre. Vocês podem nos contatar pelo 3221-3130, podem mandar um recadinho na página do Facebook ou pelo Instagram, pela Tem Gente Teatrando. E, ou então, dá uma passadinha direto lá, que é na Regente Feijó, número 37, esquina com a Olavo Bilac.
E aí, dia 5 de agosto, agora na próxima semana já, tem a retomada, né, dos vários cursos, ainda tem algumas vagas, o pessoal se apruma, então quem quiser continuar essa história do teatro em Caxias do Sul.
Exatamente.
Obrigada pela presença, viu?
Obrigada, Zica. Aí.